Primeiro foram feitas as duas audiências públicas, uma já na segunda-feira, dia 29, e a outra no dia 2. Essa sistemática tem sido adotada normalmente pela sua administração em Guabiruba, essa discussão, esse debate com a comunidade antes da realização das obras, prefeito. Bom dia.
Bom dia, Sérgio Ferreira, bom dia, amigos diplomata. Certamente o modelo de participação, de oportunização da participação tem sido constante dentro do nosso governo, sob a ótica de que debatendo e construindo em conjunto o resultado sempre é melhor. E temos feito isso em várias oportunidades e mais uma vez agora, quando nós estamos tratando de duas obras importantíssimas, que é a revitalização, na verdade, da prefeito Carlos Boas e da Guabiruba Sul, das suas dois eixos grandes, na verdade, os principais dentro do município, nós entendemos que era oportuno e necessário conversar com a comunidade antes, porque vai ter interferências fortes, principalmente na questão da organização das moradias. No passado, o Guabiruba cresceu de uma forma bastante espontânea e não houve uma grande preocupação em relação aos recursos necessários para fazer a ampliação ou alargamento de vias. E nesse momento nós encontramos esse problema, né? Quando nós começamos a delinear o projeto, nós verificamos que só lá no Imoré são mais de 45 intervenções de muros, calçadas, até algumas varandas de casa que chegam a ser atingidas porque elas foram construídas muito em cima do alinhamento da rua. Na Guabiruba Sul, não diferente, tem mais de 60 interferências que vão acontecer. Para a gente fazer esse projeto, finalizá-lo agora, a gente está em fase final, nós precisamos conversar com a comunidade e saber até que ponto nós vamos ter essa parceria também e essa compreensão dos moradores, porque quando você às vezes organiza um projeto desse nível e impõe ele de uma forma unilateral, você acaba encontrando resistência, tem um desgaste desnecessário, enfim, tem toda uma problemática que pode surgir dali. Na conversa, nós fizemos o mesmo modelo quando nós fizemos a revitalização da Rua São Pedro, em 2016, e lá nós encontramos o mesmo apoio, então esse é o modelo que está presente. Por isso que a gente convida e realmente espero que os moradores participem. Nós vamos ter uma apresentação muito clara, com fotografias, com a definição de cada espaço e cada muro, o quanto que cada muro tem que recuar, como é que nós vamos fazer esse trabalho de parceria, se existe alvará ou não existe alvará para aquele muro. A ideia nunca é polemizar, é justamente organizar, mas precisamos da participação da comunidade que quando a obra inicie, não encontre lá na frente alguma resistência desnecessária ou algum embate que possa ser difícil solução. Esse é o objetivo, é claramente esse.
Na verdade, nesses casos, prefeito, não há, inclusive, a previsão de indenização por conta de que a legislação, na verdade, é que permite, no caso, a prefeitura até fazer a obra por conta de que o espaço é público ali que foi utilizado. Como é que é esse aspecto, esse relacionamento?
Nós temos trabalhado de uma forma muito tranquila isso, né? Em Guabiruba, a gente sabe que existe os aspectos legais que têm que ser seguidos, mas não estamos também, vamos tipo assim, penalizar, digamos assim, o morador que já está lá 10, 20, 30 ou até mais anos, né? E aí, dessa linha, a gente procura justamente fazer o quê? A parceria, né? Entendendo de que há necessidade de uma intervenção, eu tenho que ir lá na casa do seu Matias, eu tenho que tirar 30 metros de muro, está lá com uma cerquinha organizada, bonitinha, e simplesmente assim, agora tu arranca, põe para trás e acabou. A gente chega e conversa, e na verdade, geralmente a gente propõe, o município entra com parte do material e o proprietário, então, se encarrega da mão de obra, da relocação, enfim, todo esse processo, né? Então, por isso que é um diálogo constante, na verdade, isso tem dado o resultado que a gente sempre procurou, né, dentro do município. Então, essa é a lógica do processo, né?
Certo. O prefeito, com relação à obra em si, ela vai ser executada com recursos próprios ou faz parte de algum convênio a nível nacional? Como é que é esse aspecto?
O recurso dessa obra, tanto da Guabiruba Sul quanto da revitalização da Rua Guabiruba Sul e Rua Prefeito Carlos Boas, são oriundos de um financiamento que a gente já aprovou ano passado na Câmara de Vereadores, já está em fase final agora de elaboração do projeto e logicamente a assinatura do convênio com o BRDE através do Prodetur, né? São recursos na ordem de 9 milhões de reais para as duas ruas. Vai entrar uma questão que a gente vai ter que analisar agora na finalização do projeto. De repente o recurso pode não ser suficiente, pelos orçamentos iniciais deve alcançar até 11 milhões, mas havendo essa participação ou essa não necessidade da intervenção direta do município nesses deslocamentos, na questão da reconstrução de muros, esse valor pode baixar também. Então a gente estima que pode ficar entre 9 e 10 milhões de reais, que são oriundos de financiamentos que vão ser pagos depois ao longo dos próximos 20 anos.
O que vai ser feito nas duas ruas, prefeito? na verdade, digamos assim, a partir do momento que o projeto está pronto agora, mas depois dele executado, como que vai ficar essas duas vias públicas importantes no município?
O projeto é o mesmo, para quem já acompanhou um pouco daquilo que nós fizemos ao longo da administração, da rua externa, tá, lá em 2014-15, né, e também da rua São Pedro, né, a rua São Pedro era um conflito, era uma dificuldade, uhum. Hoje se tornou uma rua agradável, com a mobilidade tranquila, né, com passeios, com na verdade, estacionamentos e também com a ciclofaixa. E é o mesmo modelo que a gente quer adotar ali também. Existem alguns diferenciais que o setor de planejamento já identificou, porque a dificuldade hoje em Babiruba, como em várias cidades, é o controle de velocidade.
Sim.
E onde você tem uma pista muito reta, muito fácil de andar e muito larga, as pessoas acabam exagerando. Então vai ter pontos, não é de estrangulamento, mas de limitação de largura, justamente para que o veículo transite de uma forma mais regular e numa velocidade mais baixa. Nós estimamos em torno de 60 km por hora, que seria um limite tolerável dentro de uma margem de segurança. Então, algumas intervenções, e essas também vão ser apresentadas nessas audiências, para as pessoas entenderem o que se quer construir ali. Então, vai ter bairros de estacionamento, vai ter alguns pontos onde a via realmente ela vai ficar no limite para passar em dois veículos, né, para ciclofaixa, logicamente, em mais dois veículos, para que naqueles pontos as pessoas realmente reduzam, se sensibilizem da necessidade do controle, e com isso a gente possa transformar, na verdade, em duas ruas de aspecto moderno e também de durabilidade, né, de longo prazo.
Estacionamento de um lado só, então, nas duas vias, por conta da ciclofaixa.
Isso, né? Estacionamento só num lado.
Certo, essa questão da velocidade tem sido até abordada bastante na Câmara dos Vereadores, né, a respeito também de alguns outros pontos do município. Nesse aspecto ali, até, fugindo um pouquinho aqui da questão, qual é as providências que a Prefeitura tem tomado, tem analisado em relação a essas reclamações que têm sido feitas pela comunidade, pelo que consta, né, e os vereadores têm levado à tribuna da casa?
O debate não é de agora, de bastante tempo já. Sim. Nós tínhamos já uma intenção no passado de colocar algum controle de velocidade dentro do município, seria através do radar, logicamente, ou não existe outra ferramenta, infelizmente, ou se não os obstáculos físicos, seriam as lombadas, as faixas elevadas, mas que o exagerado número de faixas elevadas e lombadas inviabiliza, principalmente o transporte escolar, né, o seu fluxo de caminhões, enfim, os próprios serviços de veículos de serviço, como bombeiros, polícia, enfim, então a gente não pode encher a cidade de lombada indiscriminadamente. E principalmente nós temos que continuar batendo na questão da conscientização. Eu me lembro que lá em 2016, quando nós tínhamos a ideia do radar em andamento, né, a cidade, de uma forma espontânea, ela se comportou, reduziu a velocidade, todo mundo respeitou, porque as pessoas achavam que já tinha radar na rua e na verdade não tinha ainda. E automaticamente, tanto é que nós voltamos atrás da ideia na época. Sim. Ali, né, dentro do debate, dizendo que dessa forma como o trânsito está se comportando, não há necessidade, né? Mas infelizmente, depois de um certo tempo, as pessoas perceberam que não havia fiscalização e a polícia não pode autuar, não pode multar indiscriminadamente, porque somente com o controlador.
Sim.
E aí voltou ao mesmo problema, e voltaram os acidentes e voltaram as reclamações. O que eu, às vezes me deixo bastante intrigado é que pessoas que poderiam ter contribuído na época, próprios vereadores, e não estou falando de oposição em situação, tem todo de uma forma geral, e não só a Câmara, também empresários, enfim, pessoas da sociedade, líderes comunitários, hoje insistem que a gente tem que voltar a fazer um controle. Podíamos ter feito já lá atrás, dentro de um critério, lógico, nós tínhamos estabelecido, talvez, de uma forma exagerada, naquele momento, o limite de 50 por hora, mas podíamos ter alterado para 60, e a cidade teria tido mais segurança, inclusive podia ter evitado algumas vítimas que aconteceram nesse processo, né? Mas vamos ter que voltar a construir isso.
Certo.
Não, eu só não concordo, eu não gostaria, eu dificilmente vou adotar dentro do meu governo a colocação de lombadas indiscriminadamente, né? Porque eu sei que isso, por mais que possa parecer um elemento de segurança na frente da minha casa, mas eu prejudico todos que transitam naquele trecho.
É.
E muitas vezes se tem esse olhar, eu quero resolver o meu problema, mas eu não estou preocupado se se torna um problema para os outros. E nessa linha nós não podemos avançar, porque isso seria um prejuízo para a cidade como um todo. Né? Voltando, eu sempre considero a questão, principalmente, né, veículos de serviço. Você pega uma transportadora, você pega um ônibus escolar, você pega os ônibus de linha regular, você pega bombeiro, você pega a polícia. Se esse pessoal todo tiver que passar 20 lombadas até chegar num determinado trajeto, vai levar pelo menos 10, 15 minutos a mais. Isso pode, muitas vezes, gerar um prejuízo muito maior na hora do incêndio, na hora de uma pessoa infartada, o próprio transporte escolar. trabalho, que tem que sair pelo menos 10, 20 minutos antes para chegar no seu destino no momento certo. Então, enfim, são todos elementos que têm que ser considerados. Por isso que a gente é bastante resistente e vai continuar pautando, principalmente na questão da educação, né, do controle. E se houver necessidade, o radar não está descartado, não como forma de punição, como forma de educação. Né? Eu já tinha falado isso muito claramente, e às vezes as pessoas têm uma interpretação duvidosa em relação a isso. O radar simboliza multa. Não simboliza se eu me atentar aos limites
dentro do que a legislação prevê, né? Do que o
Senado. Exatamente, bem nessa linha.
Prefeito, em relação à questão dos encaminhamentos em Brasília, da marcha dos prefeitos, o que que Guabiruba conseguiu de concreto lá na marcha dos prefeitos?
Nós tivemos, esse ano não tivemos a participação nem do prefeito nem do vice, por situações. Eu, na verdade, entendo que a marcha ela tem um valor, mas muitas vezes o aspecto técnico ele traz mais resultados, e o Getro, que é nosso coordenador de convênios, ele aceitou na verdade incumbência e esteve lá transitando pelos ministérios. Nós tínhamos algumas situações que estavam lá paradas há bastante tempo. Um era o recurso de R$230 mil para aquisição de uma pá carregadeira, uma emenda ainda do deputado Boeira na época, né, e que já estava 2 anos lá parado, dependendo de liberação do recurso.
Sim.
As dificuldades maiores não diria que são lá do ministério. Nós tivemos muitos problemas com a Caixa Econômica em Blumenau pela demora, na verdade, na liberação desse processo, né? Nós temos feito o nosso dever de casa, mas não sei por que razões, isso é uma reclamação meio que constante, não faço, tendo a fazer uma crítica pública à Caixa aqui, mas ela tem que rever o seu modo de tratar os municípios. Principalmente, eu digo isso porque os 14 municípios da ANVI, que são subordinados à Caixa Econômica do Blumenau, todos apresentam dificuldades de relacionamento, coisa que em outras regionais da Caixa não acontece. Mas queríamos resolver, e realmente no trânsito lá pelo Ministério da Cidadania conseguimos a liberação desse recurso. Já saiu a ordem, dois dias depois conseguimos a liberação, já saiu a ordem de compra, a máquina deve ser entregue essa semana. Temos uma outra emenda de 2017 também, de R$250 mil para continuidade da meta 3 da rua Guabirupé. Estamos 2 anos trabalhando para liberar 250 mil, dos quais 30 mil são da Caixa, que já tem uma taxa de serviço que você paga ali, que por uma canetada do.
Na verdade, vai ficar em 220, então.
Vamos receber 220, eu acho que esse valor de intermediação da Caixa é exagerado, mas acho que foi o presidente Temer na época, ainda que uma canetada ele conseguiu fazer isso da noite por dia, e o que antes era, acho que era 2% do processo, e passou praticamente 10%.
Sim.
Né? E ainda assim não estava liberando. Né? E agora, parece que depois dessa intervenção também, nós conseguimos que pelo menos a Caixa enviasse para a relação de pagamentos. Vai depender agora da disponibilidade do Ministério lá para liberar, mas acredito nos próximos 30 dias, 60 dias no máximo está liberado também. Temos um pleito da construção da escola Cesário Regis, Lajeado Baixo, que vem lá de 2013, dentro do PAR, e que precisa, na verdade, é uma comunidade que hoje precisa de uma escola nova, ela já há bastante tempo, não tem mais capacidade de atender a demanda ali, e que também os técnicos do Ministério nos garantiram que vão tratar com muito carinho esse pleito também, no sentido de viabilizá-lo ao longo desse ano. Então, enfim, a necessidade de estar presente, ela é muito forte em Brasília ainda, e por mais que o novo presidente Bolsonaro tenha dito que ele vai querer menos Brasília e mais Brasil, isso ainda de fato não está acontecendo. Mas, segundo o próprio Getro nos colocou, há já uma orientação dentro dos ministérios que se haja com mais celeridade, na verdade, no atendimento, principalmente dessas pequenas ações, que fossem obras de 20, 30 milhões, tá, exigiria de repente uma necessidade de um critério mais de análise mais detalhado, mas obras de fácil entendimento, de fácil execução, não há necessidade dessa demora toda. A gente espera que isso aconteça daqui para frente.
Tá certo, então. Essa questão das emendas é uma questão muito, eu não consigo entender muito bem isso, não, porque não é nem entender, não consigo aceitar muito bem, na verdade.
Somos
entender
dois.
Eu entendo, né? Mas não consigo aceitar muito bem, porque para que o público que não tenha conhecimento porventura disso, né, entenda.
Sim.
Olha só, o deputado vem aqui, assina, traz um ofício ali e faz um barulho danado, independente de quem seja, né? Faz um barulho danado, dizendo que trouxe uma emenda de 200 mil para Guabiruba, um exemplo que eu estou dando, né?
Certo.
E aí a população já imagina assim, bom, a prefeitura recebeu 200 mil reais. Não, veio ali um ofício de intenção, aí ele encaminha esse ofício para o governo federal. Na verdade, a verba não tem nada a ver com ele, né? Porque quem vai liberar é o governo federal, e ainda passa, em algumas situações, por essa questão da burocracia da Caixa Federal. E, na verdade, isso apenas serve, nos parece, claro que acaba atendendo os municípios, embora com um prazo muito elevado, mas apenas serve para essas negociações. Nós temos visto aí a questão da reforma da Previdência agora, ainda hoje de manhã, na manchete de um dos jornais, é que nós divulgamos, né, que o novo governo não conseguiu fazer o que estava pretendendo, já está liberando verbas de emendas parlamentares para que obtenha a maioria nos votos lá para aprovar o projeto. Então, infelizmente, é isso que acontece. Não teria nenhuma necessidade, era só ir lá no Ministério da Cidade, liberar direto o dinheiro lá, se fosse o caso, com a Caixa Federal, por questão de medição e tal, mas há sempre essas intermediações que acabam atrasando, pelo menos em 3-4 meses a mais, a chegada do dinheiro do município.
Às vezes 2-3 anos, né?
O prefeito acabou de falar, são emendas de 2017, gente, nós estamos em 2019, recém agora, e não tem o dinheiro ainda, né? Ainda está tramitando isso, né? Prefeito, obrigado pela presença, obrigado pela entrevista e bom trabalho.
Nós que agradecemos mais essa oportunidade e sempre à disposição. Um grande abraço a todos.